98. Oferecimento.
Açaí Atacadista. Orgulho de trabalhar por você e por todos.
Que estejamos tristes, como é bom saber que a felicidade existe. Porque talvez assim algum dia ela também chegue para nós. Mesmo que estejamos chorando, como é bom saber que há pessoas que sorriem. Pois quem sabe assim algum dia encontraremos motivos para sorrir também. Embora a nossa existência seja sombria, como é bom saber que o sol sempre volta a brilhar a cada novo amanhecer. Porque talvez assim algum dia ele também brilhe em nosso caminho e ilumine os nossos passos. Ainda que a dúvida nos atormente, como é bom saber que existe a fé. Pois quem sabe assim qualquer dia desses, ela nos devolva a esperança, mesmo que tenhamos perdido a vontade de viver. Como é bom saber que há sempre um dia depois do outro, porque assim quem sabe possamos ainda recuperar a alegria perdida. Ainda que estejamos deprimidos e magoados, descrentes e decepcionados, como é bom saber que existe o tempo, que pode sempre atenuar as lembranças tristes e cicatrizar as nossas feridas. Mesmo que tenhamos sido injustiçados, como é bom saber que existe a matemática da vida, que no final das contas obriga que a soma de 2 mais 2 seja sempre 4. Embora nosso mundo esteja em ruínas e nos sintamos derrotados, como é bom saber que Deus nunca nos abandona, pois com essa certeza haveremos de nos levantar. Ainda que estejamos sozinhos e nos sintamos perdidos, como é bom saber que o amor existe, porque talvez assim, qualquer dia desses, ele nos possa envolver na sua magia e nos devolver o encanto pela vida.
Show da Manhã 98.
Agora são 8:13. Esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. Daqui a pouquinho, 8:30, tem romance no ar. Essa é uma música da minha vida. Você vai se emocionar. E hoje, 27 de maio, dia do profissional liberal e da Mata Atlântica. Pois a pessoa que nasce no dia 27 de maio, ela costuma ser extrovertida e espontânea, embora se mostre ao mesmo tempo bastante discreta em relação a seus assuntos assim mais pessoais. Geralmente tem muitas ocupações e atividades durante a vida, pois é curiosa, versátil e cheia de imaginação. É extremamente inteligente e aprende qualquer coisa com facilidade, pelo menos quando se interessa pelo que está fazendo. Comunicativa e sensível, tem, em geral, muita facilidade para enturmar-se e fazer amizades. Gosta do convívio social e detesta a solidão. Precisa do movimento constante, pois a rotina e a mesmice a aborrecem profundamente, afetando inclusive seu humor e sua disposição. No amor, a pessoa do dia 27 de maio costuma atrair muito a atenção do sexo oposto em função da sua personalidade sensível e divertida. Também nasceu no dia 27 de maio. Bahia tá em festa.
Opa!
A cantora Ivete Sangalo.
Opa, rainha do axé, rapaz, que beleza.
De aniversário hoje.
Ela é linda, né, Renato? Que mulher sensacional.
É uma geminena característica mesmo.
Ela é de gêmulos.
É. E outra pessoa super importante que tá de aniversário hoje também, adivinha? A Juliana. Conhece a Juliana?
Juliana, quem que é a Juliana?
quem que é, Juliana?
Quem é?
Juliana, nossa recepcionista aqui na rádio.
Olha que beleza, um beijo pra Ju, que é gente boa demais, rapaz.
Quem tá mandando um beijo pra ela, gravei aqui.
Quem é que tá mandando beijo?
A Nina.
Ai, que lindinho, beijo pra ela. Pra Pipoquinha também.
Ouviu, Ju? Escuta, de novo, vou ligar aqui, Ju. Peraí.
Vai. Meu Deus. Que legal.
Alô, Ju. Aquele abraço. Feliz aniversário, minha querida, e muitos anos de vida.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu adorava frequentar baladas, principalmente de música eletrônica. Só que, ao contrário das minhas amigas, que já iam com o intuito de arranjar alguém para ficar, passar a noite até, eu não. O que eu gostava mesmo era de dançar. Se rolasse alguma coisa com um cara bacana, tudo bem, eu até ficava. Do contrário, não era de ficar esquentando ou lamentando só porque estava voltando para casa sozinha, enquanto as minhas amigas tinham arranjado alguém. Bom, repito, eu adorava dançar. Me divertia na pista de um jeito que não me divertia em outro lugar nenhum. Era assim que eu fazia minha cabeça, como se costuma dizer. Tinha 18 anos, era muito jovem. Na época estava desempregado. E foi justamente na balada que o destino colocou o André no meu caminho. Lembro que eu estava dançando. Aí fiz uma pausa para tomar um ar. E ele já foi se aproximando de mim assim, todo cheio de atitude. Querendo saber meu nome, me elogiando pela dança, dizendo que eu dançava bem. Sabe, chegou cheio de elogio e quis saber se eu estava com alguém, acompanhada. Eu falei que não. Bom, então você aceita beber alguma coisa, né? Sabe, ele era do tipo assim, galanteador, como se dizia antigamente. Não vou negar que gostei do jeito dele. Ele não era de ficar dando conversa para qualquer um, isso deu para notar. E eu também não era. Só que não sei, no caso dele, eu me senti atraída demais. Alguma coisa no seu jeito mexeu comigo. Resultado. Depois de algum tempo de conversa, ele dando demonstração clara de que estava afim de mim, acabei fazendo uma coisa que não era do meu feitio. Deixei a dança de lado e fui lá para fora com ele, onde a gente já foi se atracando no maior beijo. Na verdade, fiz bem mais do que isso. Acabei me entregando a ele de corpo e alma já naquele nosso primeiro contato. Eu sei que não é muito seguro. Eu sei que não era uma coisa que a gente deva fazer assim, no impulso, mas gostei tanto dele. Ele tinha um jeito assim tão encantador que eu acabei fazendo todas as suas vontades. Ele morava com uma tia, pelo menos foi o que me contou. E, segundo ele, essa tia estava viajando. E ele estava com a casa só para ele, de modo que ele acabou me arrastando para lá. Eu fui, sem pensar nas consequências. Passamos a noite toda juntos. Na verdade, a gente fez amor a madrugada toda. E quando o dia já estava amanhecendo, foi só aí que eu resolvi voltar para casa. Ele falou que ia me acompanhar até a esquina. Até porque eu morava do lado de baixo da avenida, depois do viaduto, não era muito perto, mas dava para ir a pé assim, numa boa. Mas quem disse que eu conseguia acordá-lo? Ele falou isso antes de dormir, porque depois que ferrou no sono, tentei, mas não consegui. Chacoalhei assim o que pude, só que nada. De modo que no fim acabei indo embora sozinha mesmo. Fui o trajeto todo pensando no que tinha acontecido, no jeito dele, no seu olhar, nas coisas que ele falou, em tudo que tinha acontecido entre nós dois ali na casa da sua tia. Eu estava bem impressionada, viu? Isso não dá para negar. Tanto que não conseguia tirar o sorriso dos lábios. Eu andando sozinha na rua e rindo à toa. De tanto que aquela noite tinha me feito bem. Quem me visse andando ali em direção à minha casa ia pensar até que eu era uma doida, né? Rindo sozinha, imagina. Cheguei a me perguntar, meu Deus, será que eu tô apaixonada? Ah, não. Não podia. Tinha acontecido o cara fazia algumas horas, não mais do que isso. Eu sinceramente não sabia se já estava apaixonada ou se era só uma impressão assim muito forte. Que mesmo que não fosse paixão, com toda certeza ia no caminho. Eu só sabia que estava sentindo uma sensação tão gostosa, como se fosse um prenúncio de algo maravilhoso que estava por acontecer na minha vida. E tudo, naturalmente, tinha a ver com ele, com o André. Meus pais não ligavam muito que eu chegasse naquele horário, já estavam até acostumados, de modo que não falaram nada. Na verdade, acho que nem viram que eu cheguei com o dia raiando, porque ainda estavam no quarto. E eu cheguei de fininho, não fiz barulho. O fato é que passei os dias todos seguintes sem conseguir tirar o André da cabeça. Só imaginando como seria o nosso próximo encontro. A gente tinha combinado de se ver de novo lá na danceteria no sábado. E foi mais um sábado que passamos juntos. Olha só de vê-lo. Eu já senti meu corpo todo trêmulo. O problema é que dessa vez, sei lá, a gente pensa uma coisa, a pessoa pensa outra. Ele não tinha falado em namoro comigo. Mas na minha cabeça, aquela ideia já estava assim bem encorpada, digamos. E como a gente continuou se encontrando, nessas alturas já fazia, sei lá, um mês e meio. Mas, sabe, só aquele rolo. Então, aí passou 2 meses, só que ainda não havia nada de sério entre nós. E eu comecei a ficar aborrecida, triste, porque o que eu queria, na verdade, era namorar com ele. Bem verdade que ele nunca tinha mencionado essa palavra comigo, nunca. A gente estava só ficando, curtindo. E tudo bem, as primeiras vezes é normal, mas chega uma hora que se você está gostando da pessoa, o namoro é o passo seguinte. Na verdade, eu até já tinha tentado entrar no assunto com ele, mas percebi de cara que não era um assunto que ele queria tratar. Bastou uma palavra e eu já percebi que aquela conversa estava incomodando. Ele não queria namoro sério. Deu para ver isso assim com muita nitidez. Eu senti de saída. Por isso, até para não criar clima, resolvi não tocar mais no assunto. Deixei rolar para ver como terminaria aquele nosso rolo. A gente via no sábado. Normalmente se encontrava ali na balada, ficava junto, depois cada um seguia o seu rumo. Até que a bomba explodiu. Eu descobri que estava grávida. Olha, eu fiquei tão desesperado. Porque nunca me imaginei tendo um filho tão cedo. Meu Deus, eu era muito nova. Tinha só 18 anos. Conversei com algumas amigas. Elas também ficaram preocupadas, me aconselharam a conversar com ele, a contar tudo para ele, porque afinal de contas, ele tinha participação tanto quanto eu. E no fim, depois de hesitar, foi o que acabei fazendo. Só que não consegui esperar até o sábado para a gente se encontrar na balada, que era como a gente sempre fazia. De modo que fui até a casa da tia dele conversar com ele. O problema é que ele não estava, segundo a tia. Além de não estar, ele não tinha o costume de dizer para onde ia, nem a que horas ia voltar. A verdade é que demorei para conseguir contar a novidade para ele. Escondi minha gravidez de todo mundo lá em casa, porque queria falar, conversar com ele primeiro. Só que não sei. Não sei se ele desconfiou de alguma coisa pelo fato de eu ter ido procurá-lo lá na casa da tia. Sim, porque ela deve ter contado para ele que eu estive lá e só sei dizer que ele deu uma sumida. Simplesmente não consegui falar com ele. 3 semanas eu passei atrás desse homem. Até que finalmente aconteceu. Ele estava tão esquisito comigo, como se realmente já soubesse ou desconfiasse da notícia que eu tinha para ele. Sabe, nem me olhar nos olhos, ele me olhou. Se retraiu quando me aproximei, com a intenção de lhe dar um beijo, e bastou isso para eu já começar a tremer. E quando lhe contei, a sua reação foi a pior possível. Filho? Você está maluca, menina? Mas que filho? A gente está junto, então? Mas que está junto? Mas da onde você tirou? Escuta, você não se cuida, não vai para cama com cara? É que fazia tanto tempo que eu não... Tanto tempo... Meu Deus do céu, mas era só o que me faltava. Olha, você me desculpe, Nele. Nem sei se esse filho é meu, mas essa, nem sei. Sabe, você arranjou encrenca? Se vire. Não tem nada com isso, não. Se eu já esperava uma resposta difícil, complicada, cruel, ela foi ainda pior do que eu estava imaginando. Ele só faltou me dizer que eu tinha feito aquilo de propósito. Quer dizer, isso se o filho fosse dele. Porque na sua cabeça, provavelmente nem era. Ele me deixou ali falando sozinho. E só me restou chorar. Eu acho que nunca tinha ficado tão triste, tão arrasada em toda a minha vida. Em casa, meus pais tiveram uma reação bem diferente do André. Até para minha surpresa. Claro que ficaram preocupados comigo. Meu pai ficou nervoso. Principalmente quando contei que o pai do meu filho tinha me mandado... ele não iria assumir filho nenhum. Chegou a insinuar, quer dizer, insinuar não, né? Dizer com muita clareza que não acreditava sequer que aquele filho fosse dele. Mas graças a Deus, pelo menos minha família não me virou as costas. Disseram que iam fazer de tudo por mim e pelo bebê, até porque era neto deles, né? E assim foi durante toda a minha gestação. Nunca mais fui atrás do André de novo. Porque ele tinha deixado bem claro que não iria assumir filho nenhum. E como eu não tinha muita experiência, sabe, resolvi tocar minha vida sozinha, com a ajuda da minha mãe e do meu pai. Foi, e nem poderia deixar de ser, uma gestação difícil. Até pelo meu estado emocional. Eu chorava o tempo todo. Só que, por incrível que pareça, em vez de sentir raiva do André pelo modo como ele me tratou, o que eu sentia, na verdade, era sua falta. Mesmo ele tendo dito todas aquelas coisas horríveis para mim, tinha tanta saudade, tinha tanta esperança, mesmo sendo uma esperança idiota, absurda, que não ia dar em nada, mas eu tinha aquela esperança, sonhava com ele vindo à minha casa para pedir desculpas pelo modo como tinha me tratado, dizendo que gostaria de assumir o nosso filho. Vai entender o que se passa na cabeça de uma pessoa apaixonada, né? Claro que isso nunca iria acontecer. Só na minha cabeça mesmo. Graças a Deus, pelo menos isso, dei à luz, menino forte, lindo, cheio de saúde. Se bem que foi aí que começaram os problemas. Porque a gente sempre foi uma família assim muito simples, sem muito recurso. Meus pais, por exemplo, criaram os filhos assim, com muita dificuldade. E não demorou muito pro meu pai começar a dizer que já era hora da gente ir atrás do pai do menino. Porque ele tinha obrigação de ajudar. Fazia tanto tempo que eu não sabia dele. Desde aquela última vez que conversamos. Quando lhe contei que estava esperando um filho e ele me deu as costas. Depois disso, nunca mais o procurei. Vontade não faltou, porque eu ainda estava tão apaixonada. Só que ao mesmo tempo, de que adiantava eu ficar me humilhando, correndo atrás dele feito um cachorrinho, se eu já sabia qual seria a sua resposta? Até que no fim, minha mãe me convenceu a procurá-lo. E fomos até a casa da tia do André, para ver se conseguíamos conversar com ele. Levei o meu filho junto para ele conhecer. Às vezes, eu já ouvi dizer isso, que em casos assim, quando conhece a criança, o homem meio que amolece, né? Não é em todos os casos, mas acontece. Então, até para amolecer um pouco o coração dele, e para que ele conhecesse o menino, levamos o meu filho junto. Só de chegar à próxima esquina da casa da sua tia, ali, onde tínhamos passado a nossa primeira noite de amor, já comecei a tremer dos pés à cabeça. Será que ele vai me receber? Quer dizer, se estivesse em casa, né? Será que vai me enxotar? Será que, vendo o menino, ele não vai se emocionar? Fiquei me fazendo perguntas o tempo todo, morrendo de medo de que ele nos escorraçasse dali. Eu, meu filho e a minha mãe. A gente chegou, batemos palmas lá na frente. Só que ninguém atendeu. Tinha gente em casa, porque tinha a janela aberta, assim, do lado da casa. A gente então insistiu, batemos palmas de novo, desta vez um pouco mais forte, para que. E aí a tia dele apareceu na janela. Eu acho que ela nem me reconheceu daquela vez, porque chegou a perguntar o que a gente queria. E eu fui lá falando: oi, dona Fátima, tudo bem? A senhora lembra de mim? Eu era a namorada do André. No que falei aquilo, ela já fez assim um gesto de impaciência, como se a gente estivesse incomodando. O André não mora mais aqui, viu? É, já faz tempo que ele foi morar em outro lugar e... Mas a senhora sabe para onde que ele foi? Ela então me apontou o dedo assim, na direção da esquina. É só seguir reto até o fim da rua. É uma casinha amarela, com um muro de tijolo à vista, não tem erro. Nem bem falou aquilo e já virou as costas. Deu para ver que não simpatizava muito comigo. De qualquer maneira, a gente seguiu na direção que ela tinha indicado e chegamos até o fim da rua. Eu, minha mãe e meu filho. Chegamos e deu para ver assim, já meio distante, aquela casa amarela lá no fundo. Era uma casinha bem simples, pequena. Havia, inclusive, outras casas no mesmo terreno. Meu coração estava quase disparando. Só pela expectativa de vê-lo. Há quanto tempo a gente não se via? Aquela tremedeira no corpo todo. Não adiantava esconder. Eu ainda era apaixonada por ele. Batemos palmas do mesmo modo que tínhamos batido lá na casa da tia dele. E não demorou muito quando de repente eu vi ele apontando a cara na janela. Ah, meu Deus, se eu tentar dizer o que eu senti naquela hora, eu não vou conseguir nem palavras. Porque é incrível, ele tinha só me distratado, ele tinha só me xingado. Me chamado de mulher à toa. E meu coração parece que não entendia isso. E batia tão forte. Eu, sinceramente, não sei quem arregalou mais os olhos. Quem ficou mais branco, se ele ou eu. Quando a gente se viu, e eu segurando o meu bebê nos braços. Ele foi até lá fora conversar comigo e já chegou perguntando o que que eu estava fazendo ali. Dava para ver que ele estava muito nervoso. O que que eu estou fazendo aqui? Eu trouxe o nosso filho para você conhecer, André. O nome dele é Júlio. Júlio César. Dá uma olhadinha. Veja como é parecido com você. Ele deu assim uma olhada, mudou a expressão, mas não fez nenhum comentário. Até que depois, pro meu espanto, perguntou mais uma vez: mas afinal, o que que você quer? E foi nessa hora que a minha mãe entrou na conversa. E você ainda pergunta, rapaz? A Janaína não é obrigada a criar o meu neto sozinha. Você também tem a obrigação de ajudar. Foi por isso que a gente veio. Se é que você tem dúvida. Mais uma vez, ele não falou nada. Só deu mais uma olhadinha, assim, pro rostinho do menino. E aí me encarou. Tá bom, eu vou fazer o que eu puder. Só que tem como a gente conversar sobre isso em outro lugar, outro dia. Você ainda mora lá, no mesmo lugar? Sabe, estranho, ele falou que ia dar um jeito de ajudar, mas me deu a sensação de que era mais para encerrar o assunto do que para outra coisa qualquer. Ele estava muito nervoso, com a nítida intenção de me afastar dali. E eu logo descobriria o motivo. Porque ele não teve tempo nem de terminar a frase. Porque bem naquele momento, eis que uma garota surgiu ali, na porta, e se aproximou da gente, querendo saber quem que a gente era. Onde que ele iria passar? Porque ele falou, se você mora no mesmo lugar, eu dou uma passadinha lá. E para fazer o quê? Sim, ela já chegou intimando. E aí eu entendi tudo. De saída, olha, aquilo parecia um pesadelo. De saída, a primeira coisa que eu notei nessa menina, eu quase não acreditei. A primeira coisa que eu notei nessa menina é que ela também estava grávida. Deu para ver a barriga. Devia estar no sétimo ou oitavo mês de gestação. O André, naturalmente, ficou todo desconcertado. Parecia uma barata tonta. Nervoso, nervoso, nervoso. Se virava para um lado, se virava. Só que não abriu a boca. Não abriu a boca. Quem falou foi a minha mãe. Explicou a situação para a menina e a cada palavra, aquela garota arregalava mais e mais os olhos e olhava na direção dele. O que a gente não sabia é que nessas alturas, aquela menina já era esposa do André, quer dizer, não sei se oficialmente, mas moravam juntos. Viviam juntos debaixo do mesmo teto, marido e mulher. E o filho que ela estava esperando, naturalmente que era dela. Eu devia, sabe, pelo tamanho da barriga, deu para perceber, eu devia ter engravidado logo em seguida, logo, sabe, a barriga dela era parecida com a minha, ou seja, ele gerou um filho em uma e gerou um filho na outra, mas assim, se tanto, em questão de um mês. Aí a gente parou de se ver, porque ele me chutou da sua vida. Quando contei que estava grávida, cheguei a me perguntar, será que com essa outra ele falou do mesmo jeito que falou comigo? Olha, não foi fácil. Porque eu ainda o amava. Saber que ele estava com outra, que essa outra estava esperando o filho dele. Tanto que cheguei a passar mal diante daquela descoberta. Mas ela, a outra, ficou pior. A outra ficou mais abalada. Começou a suar, a respirar com dificuldade. Imagine, ela grávida, e de repente aparece outra mulher ali no portão da sua casa, com outro filho do André, no colo. Os dois bebês, porque, repito, ela estava quase dando à luz já. Oito, sei lá. Os dois bebês com diferença, assim, de 2 meses, no máximo. Sei lá. Para ela, eu sei que não deve ter sido fácil também. Eu com o filho nos braços, bebezinho de 2 semanas, no entanto, e aquela mulher quase dando à luz. Meu Deus do céu, que pesadelo. Comigo ele tinha feito aquela palhaçada. Chegou a a me culpar pela gravidez, dizendo que eu tinha feito de propósito e duvidar da paternidade. Só que com aquela outra menina, parece que não. Tanto que ele tinha alugado uma casa para viver com ela. Estavam ali morando como marido e mulher. Olha, fiquei tão triste e tão arrasada. Aliás, para dizer bem a verdade, esse homem, apesar de eu amá-lo e até hoje não descobri por que que ele só me trouxe tristeza. A única coisa boa, que no fim se tornou coisa boa, foi o meu filho. O resto, tirando aquele pedacinho lá do começo, que ele parecia um príncipe encantado, cheio de jeitos, cheio de delicadeza, o resto foi só sofrimento e humilhação. O que eu esperava que ele tivesse feito por mim e pelo nosso filho, ele estava fazendo por outro, pelo jeito. Ele não devia gostar de mim mesmo. Aliás, eu não devia ter sido mais do que um simples passatempo. Ele, inclusive, já devia estar com essa outra antes mesmo da gente se conhecer. E enquanto ficávamos juntos também. Que tonta que eu fui, meu Deus. Me entreguei de corpo e alma a um conquistadorzinho barato, que não quis nem assumir o filho que gerou em mim. Pelo contrário, me virou as costas e fez tanto desaforo, me humilhou tanto, me ofendeu tanto, chegou a dizer que não tinha nada a ver com a minha gravidez. No fim das contas, acabamos entrando num acordo, ele registrou a criança em seu nome, passou a pagar uma pensão, um valor bem baixo, mas pelo menos era alguma coisa. Só que nunca deu amor e carinho ao filho. Em relação a mim, se ele vem ver o menino uma vez por mês, eu ergo as mãos para o céu, porque é muito. E sempre que vem, aquela mulher aparece junto. Parece que ela faz questão de me olhar com aquele nariz arrebitado, como se estivesse querendo me provocar. O pior de tudo é que eu ainda amo esse cafajeste. Penso nele todos os dias, sinto demais a sua falta. Sabe o que é que eu me pergunto? Por que será que a gente continua sofrendo por quem não está nem aí? Por quem não merece? Ele nunca me amou. Nunca quis nada sério comigo. O tempo todo ele só quis se divertir comigo, curtir um passatempo, uma noite. Enquanto eu o amei de verdade, para ele, eu fui apenas uma companhia de momento, um passatempo, o estepe, apenas um corpo que ele usou para suprir as suas noites de solidão.
Did before
bom dia para você que é de Áries. Ariano, Ariano, o período de boas influências para a realização de planos de trabalho e ligados ao teu progresso em geral, mesmo que as condições, e a gente sabe, não são as ideais, né? Nas relações de amor, de um modo geral, evite que a vaidade ou a necessidade de agradar te induza a relacionamentos e interesses vazios ou duvidosos. E olha, Cor é Verde, número 54, hora 10:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurina, Taurino, o andamento de um plano teu depende menos do destino, acredite, e mais da tua iniciativa. Ser paciente é uma virtude, mas ser acomodado já é um defeito fatal que não permite que a gente realize aquilo que quer. Cuidado. No romance, saiba avaliar bem as pessoas e as situações em que se envolve, a fim de não se desgastar e não desperdiçar atenção com coisas sem valor, né? A Coreia Azul, número 56, hora 9:30 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano. É, tá na hora dos geminianos, né? Amadureça as tuas decisões com calma e sangue frio, viu? Porque é aliando o planejamento cuidadoso que a tua criatividade vai encontrar soluções boas para impasses que talvez te pareçam insuperáveis. Quem já fez aniversário está um pouco mais tranquilo, começa o chamado paraíso zodiacal. Quem não completou aniversário ainda e é de gêmeos, muito cuidado, porque esse período que antecede o aniversário é meio conturbado, né? Meio confuso. No romance, tente oferecer para o outro aquilo que espera para si. Pensar apenas em si, e isso a gente às vezes faz até sem se dar conta, afasta as pessoas mais cedo ou mais tarde. A Corevinho, número 73, horas 6 da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, não desista de um plano, de um projeto, simplesmente por estar sentido inseguro ou incapaz, ou por causa de dificuldades que estão impedindo você de agir. Você tem mais é que encarar os teus desafios, né? E obstáculo parece muito grande antes da gente enfrentar. Quando a gente mete a cara, eles costumam parecer bem menores, viu? No romance, atenção, não esqueça de garantir tua própria segurança antes de encarar qualquer tipo de aventura ou situação nova. A cor é bege, número 14, hora 11 da manhã. Leão, bom dia. Leonino, Leonino, não se deixe influenciar pela reação das pessoas. Se porventura não forem de apoio ou de concordância em relação às tuas vontades. Tua personalidade é muito forte, você sabe disso, né? E você acaba se dando bem em qualquer tentativa, mesmo que não haja concordância ou apoio, você sabe disso. No romance, não se julgue dono das situações. Por isso, é perigoso. A melhor política é manter sempre o olho bem aberto, principalmente quando tem relacionamento na parada. Coré Prata, número 58, hora 7 da noite. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, preste menos atenção ao que os outros fazem e canalize teu interesse no que é importante para a tua vida. Às vezes a gente fica criticando o comportamento alheio e não se dá conta que é uma atitude, né, bobinha, porque isso não move uma palha a nosso favor. Desperdício de tempo. No romance, acredite no teu poder de seduzir, não esquecendo que manter uma atitude de confiança em si poderá ser o segredo do teu charme. Coré Dourada, número 43, hora 4:30 da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, faça uma escolha inteligente das atitudes a serem tomadas e dos assuntos que devem monopolizar tua atenção agora. Coisas que parecem muito importantes podem, na verdade, não ter tanto valor assim, quando a gente se dispõe a fazer uma análise mais cuidadosa. Prefiro ocupar o teu tempo não com o que seja mais divertido, mas com aquilo que pode efetivamente modificar a tua vida para melhor. No amor, acredite no que é real, não nas ilusões e fantasias. Coregrafite, número 45, hora 11:30 da manhã. Escorpião, bom dia. Escorpião, esse é um momento bastante favorável às iniciativas profissionais. Tua capacidade de trabalho, aliada à tua força de vontade e determinação, será fator decisivo para o teu progresso. Problemas podem surgir, né? Claro que pode. Será importante, acima de tudo, não permitir que a atitude de outra pessoa fragilize a tua segurança pessoal. No romance, não exija perfeição, compreenda mais e aceite mais as imperfeições do outro. A Coreia Amarela, número 50, hora 8 da noite. Sagitário, bom dia. Sagitário, grande segredo do teu sucesso será manter a tua cabeça voltada para a mesma ideia o tempo necessário para que ela se realize, né? Tudo isso numa palavra, foco. É botar a atenção numa coisa e todo dia persistir até conseguir. No romance, seja sincero consigo mesmo, não se enganando só para aliviar uma situação. Coré Bordeaux, número 14, hora 14:02. Alô, Capricórnio. Olha, Capricórnio, a continuidade dos teus esforços vai ser certamente o que vai garantir bons resultados na prática, né? Será importante, por exemplo, não desistir de uma tarefa, objetivo ou projeto, simplesmente por estar se sentindo eventualmente sem capacidade. Isso é coisa que dá e passa, né? A gente sempre tem essas fases assim, de que meio que desanima, depois volta tudo a ser como era, né? No romance, o equilíbrio será a chave do sucesso. Nem seja leviano, nem medroso demais. A cor é vermelha, número 63, hora 10 da manhã. Aquário, bom dia. Tua criatividade, tua capacidade são armas fantásticas na superação das situações difíceis. Viu? No entanto, entenda, improvisar, a gente improvisa quando não tem outra saída. Quando é possível, né? A melhor e mais segura decisão é planejar as coisas com antecedência. Ah, mas não tem tempo, aí improvisa. Mas quando tem tempo, então, tá, aí a gente planeja. No romance, tenha certeza das decisões que toma, porque depois talvez não seja possível voltar atrás. Cor lilás, número 12, hora 9 da noite. Peixes, bom dia. O aspecto emocional pudera talvez monopolizar tua atenção, roubando de você o tempo que seria necessário dedicar a questões mais práticas e mais objetivas da tua vida. Viu? No romance, administre bem o que sente, a fim de não tomar atitudes inadequadas e depois ficar com cara de Madalena arrependida. A cor é laranja, número 61, hora 3:30 da tarde.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Foi na virada do ano passado que a minha vida mudou. Aliás, não foi só o ano que virou. Minha vida também deu um giro de 180 graus. O pessoal do trabalho resolveu se reunir na casa de um amigo, ali mesmo da firma, para curtir a passagem de ano. O Gilmar tinha uma casa no balneário de Guarapari. E a gente acabou indo para lá. Acho que estávamos numa turma de umas, sei lá, umas 12, 14 pessoas. A maioria de solteiros. Mas teve um que levou a namorada. Teve outro que levou o marido. E teve uma outra que levou até o filho. Não sei quem levou o irmão, a irmã, a prima. Enfim, foi tudo muito divertido. Eu fazia parte do grupo de solteiros. Estava sozinho fazia tempo. Só que acabei arrumando uma aproximação ali com a prima de uma menina que trabalhava lá com a gente. Eu, naturalmente, não conhecia a Michelle. Só fui conhecer lá na praia. Só que não sei, mas assim, a princípio, eu não fiquei muito interessado, não. Num primeiro momento, olhei e não era uma menina feia, mas quando a Sandra nos apresentou, Eu a tratei normal, só que, segundo essa minha amiga, ela tinha ficado interessadíssima em mim. Aliás, antes mesmo da Sandra falar isso, eu já tinha notado o jeito dela, seus olhares. Sabe, ela ficou me rodeando ali, puxando conversa, fazendo de tudo para chamar a minha atenção. E eu também não sou menino. Sei quando uma menina está querendo alguma coisa comigo. E desde o começo eu senti que a Michelle tinha ficado interessada. Só que, repito o que já disse, não, eu particularmente não me interessei tanto. Porque, enfim, não era exatamente o estilo de garota de que eu gostava. Como eu já disse, estávamos numa turminha de 12 pessoas ali na casa, mais os parentes, quer dizer, dava umas 20 no total. E o clima estava bem bacana, todo mundo alegre, todo mundo conversando, pura descontração, tanto na beira do mar quanto ali na casa. Tinha bebida, tinha petisco, o som ligado o tempo todo. Lembro que passamos o dia lá na beira do mar. A Michelle ficou o tempo todo ali bem próximo. Eu senti os seus olhares para cima de mim, até porque ela estava realmente tentando chamar minha atenção de todo modo. Mas foi só à noite, quando estávamos lá na casa, que ela realmente se aproximou. Aliás, se aproximou não. Praticamente se jogou para cima de mim. E aí, Evandro, você não está afim de dar um rolê? Olha, tem uns barzinhos muito bacanas na avenida ali, uns dois ou três no mínimo, um melhor que o outro. Detalhe, ela queria que fôssemos apenas nós dois. Não era para chamar mais ninguém. Resultado, peguei o carro e saímos para dar uma volta. Só que não fomos a barzinho nenhum. Fomos até Ipanema. Demos uma olhadinha assim no movimento e eu logo encostei o carro numa ruazinha próxima, sei lá, uma quadra distante do mar. E daí pra diante eu acho que não preciso dizer mais nada, né? Porque rolou de tudo. Começou com um beijo, um carinho mais ousado, até que no fim. E olha, ela não tinha me chamado muito a atenção pela aparência, mas que mulher! Não era exatamente o padrão de mulher que chamava a minha atenção. Não era feia, ela inclusive bonitinha, mas tanto que se ela inclusive não tivesse me chamado para dar uma volta, com toda certeza nada teria acontecido entre nós, porque eu provavelmente não a teria convidado para dar um passeio. Transamos ali mesmo dentro do carro. E depois do que aconteceu, ela simplesmente não saiu mais de perto de mim. Voltamos para casa, inclusive, de mãos dadas. Durante os 3 dias que passamos na praia, ficamos juntos o tempo todo, como se fôssemos um casal de namorados. Dormimos até na mesma cama. E sabe, não sei o que aconteceu comigo, mas depois que aquele feriado acabou, depois que viemos embora, eu comecei a sentir uma falta dela. Não sei se foi apenas uma questão de costume, só sei que me senti esquisito quando voltamos e ela não estava mais ali do meu lado. Lembro que voltamos numa quarta-feira e eu passei o resto daquela semana me sentindo tão estranho. Até que no sábado ela me ligou. Quis saber o que eu estava fazendo e se eu não estava a fim de encontrá-la para ficarmos juntos. Resultado, passamos a noite toda numa cama de um motel. E foi a partir daí que começou o meu drama, porque quando eu mudei um pouco a conversa, e olha, nem muito, viu? Eu senti que ela não estava afim de relacionamento sério com ninguém. Na verdade, Eu nem falei que estava querendo namorar com ela. Simplesmente comentei, assim, que tinha sentido a sua falta, que tinha pensado um monte naquilo que tinha acontecido entre nós, e depois que voltamos da praia também, que tinha sentido saudade, sabe, coisas assim. De maneira que nem diretamente de namoro eu falei. Mas bastou isso para ela dizer aquela frase: Evandro, eu te chamei pra gente curtir, não pra ter esse tipo de papo careta aí, tá? Olha, que balde de água gelada. Depois, ela ainda completou que tinha saído de um namoro não fazia muito tempo e que não estava nos seus planos se prender a ninguém, pelo menos durante uns 5 anos. Ela falou aquele rio, 5 anos. E repito, eu só tinha feito um comentário. Em nenhum momento propus namorar com ela, ou ter alguma coisa séria. Não. Só que mesmo assim, não sei explicar, me senti tão mal. Quem sabe eu já estivesse prevendo que fosse me ligar nessa garota muito mais do que deveria. Enfim, depois a gente até saiu outras vezes, sempre pra curtir, como ela gostava de falar. Tudo bem, eu também gostava de curtir com ela, só que, sei lá, acho que alguma coisa a mais estava acontecendo dentro de mim. Até que um dia, olha, eu me deparei com uma situação que me deixou perplexo, uma coisa bizarra. Estávamos numa lanchonete, lá perto de onde ela morava, quando de repente, um cara se aproximou da nossa mesa. O cara nem deu bola para mim, nem olhou na minha cara, para falar a verdade. Chegou e com toda a intimidade do mundo, olhou para ela. E sabe, foi uma coisa que eu repito, uma coisa tão esquisita. A Sandra, inclusive, também estava junto com o namorado dela. Estávamos nós quatro. A Sandra, o namorado, eu e a Michelle. Pois então, o cara se aproximou. E olha, o que esse cara falou me deixou simplesmente embasbacado, porque eu não entendi absolutamente nada. Ele já chegou cobrando. O que você está fazendo aqui, hein, Michel? Você está bebendo? O que que a gente conversou? Você está querendo que o nosso filho tenha algum problema de saúde? Olha, eu senti aquele gelo percorrendo a minha espinha. E tudo ficou ainda mais bizarro quando ele, até então, ele não tinha olhado para mim. Quando ele olhou na minha cara, eu pensei até que ele fosse brigar comigo, mas não. Na verdade, ele olhou para mim para fazer uma piada de mau gosto, naturalmente, né? Quer dizer, isso se esse filho for mesmo meu, né? Porque de repente, eu e a Michelle estávamos sentados assim, um bem pertinho do outro. Eu tinha aproximado a cadeira da cadeira dela, mas não estávamos abraçados, nem nada parecido. Estávamos apenas bem perto um do outro. E aquele cara ficou me encarando. Eu, de minha parte, não falei nada. Até porque ainda estava sob o efeito daquilo que ele tinha falado. Até que a Michelle, sabe, balançou assim a cabeça e baixou os olhos. Mas segundo o que aquele cara tinha falado, ele estava grávida. E quem seria aquele cara afinal? Marido? Namorado? Ficante? A Michelle não abriu a boca. Ficou ali do meu lado, quietinha, com aquela expressão de preocupação. Nisso, a Sandra falou, até para amenizar aquele clima ruim, Você não acha melhor vocês conversarem depois sobre isso? Depois você liga pra Michele e conversa com ela. O cara não falou nada. O tal que agora eu sabia que se chamava Rui. Simplesmente olhou pra Sandra, voltou a olhar pra Michele, voltou a olhar pra mim. Sabe aquele olhar de quem tá procurando briga? A cara mais feia do mundo. Até que do nada, do mesmo jeito que tinha chegado, foi embora. E saiu pisando duro. E só então todos nós respiramos aliviados, inclusive eu, porque não vou negar. Fiquei apreensivo diante daquela situação. E foi só então que eu perguntei para ela quem era aquele sujeito e que história era aquela de gravidez. Só que ela fugiu do assunto. Evandro, não quero falar sobre isso. Hoje já estragou a minha noite. Não vê você agora também. A verdade é que, depois daquela cena, não teve mais clima para nada. De que jeito que haveria? A atmosfera ficou pesada, mas pesou mesmo, todo mundo quieto. Todo mundo dando uma disfarçada, pegando o celular para ver mensagem, sabe? E a Michele realmente não quis conversar comigo sobre o assunto. Chegou a se irritar, de tanto que eu insisti. Na segunda-feira, na empresa, eu conversei com a Sandra. Só que ela também não quis falar nada. Disse apenas que era um assunto que eu devia tratar direto com a Michele. Já que era uma coisa particular dela. Demorou três semanas, até que eu e a Michele finalmente nos sentamos para conversar. Na verdade, não tinha muito o que conversar, né? Porque depois do carnaval, quando nos encontramos de novo, foi o momento em que eu consegui, sabe, conversar com ela. E ela então, já mais calma, confessou que realmente estava grávida. Sério? Mas por que que você não falou nada? Aliás, desde quando você está grávida? Ela fez uma cara. Não sei, foi finalzinho de dezembro. Ou comecinho de janeiro, sei lá. Como que eu vou saber? Mas você não foi no médico? Não fez exame? Mais uma vez, ela se trancou em copos. Não falou nada. Ficou fazendo aquela cara de impaciente, como se aquela conversa estivesse incomodando. Tá, mas quem é aquele cara? E ela só falou que era um carinho com que ela ficava de vez em quando. É ele o pai do teu filho? É, eu acho que é. Sabe, ela falou aquilo, mas não demonstrou firmeza. Deu a nítida impressão de que ela só respondeu que era dele porque queria encerrar a conversa. Porque quando perguntei se ela tinha certeza, mais uma vez ela respondeu daquele jeito assim: é, pode ser. Mas como pode ser? Meu Deus do céu, que conversa esquisita. Pelo jeito, ela não tinha certeza. Aliás, uma coisa me deixou encafifado. Ela falou que não sabia o certo desde quando estava grávida. Disse apenas que podia ter engravidado no finzinho de dezembro ou no começo de janeiro. E vamos convir. Se realmente fosse assim, havia uma grande chance da criança ser minha. É lógico. A gente ficou 3 dias juntos na praia. Dormimos juntos todas as 3 noites. De modo que eu podia muito bem ser o pai daquele bebê. Cheguei a falar isso com ela, e adivinha? Ela respondeu do mesmo jeito quando perguntei se aquele cara era o pai. Pode ser. Simplesmente isso. Pode ser. Ou seja, ela não tinha certeza. O fato é que isso mexeu tanto comigo, tanto com a minha cabeça. Porque se houvesse alguma possibilidade desse filho realmente ser meu, por menor que a possibilidade fosse, eu queria saber. E se realmente fosse, eu não iria querer que nenhum outro homem se metesse na criação do meu filho. Ora, muito boa. Simplesmente não consegui pensar em outra coisa. Estávamos em março, ou seja, ela já estava grávida de quase 3 meses. Olhando para ela, no entanto, ninguém dizia que ela estava esperando um filho. A barriga estava normal, pelo menos era o que aparentava. De todo modo, fiz questão de ir com ela a uma consulta. Depois fizemos uma ecografia e, de fato, tudo se confirmou. E pelo tempo de gestação, batia certinho com a virada do ano que passamos juntos. Eu tinha certeza, nessas alturas, já não era nem dúvida, de que ela tinha engravidado num daqueles 3 dias que passamos juntos. E era uma certeza tão forte, mas uma certeza tão, tão firme que tinha dentro de mim que a gente até bateu boca por causa disso. Porque eu não queria aquele sujeito se metendo mais na sua gravidez. Aliás, até com ele cheguei a bater boca 2 ou 3 vezes. Deu tanto rolo nessa história, mas tanto. Aliás, a certa altura, eu falei que iria assumir a criança. Gostassem ou não gostassem, a criança era minha e eu ia assumir. E falei mais, se ela quisesse, eu a assumiria também. A gente se casaria, ia morar junto. Me propus, inclusive, a ficarmos juntos de vez por causa dessa criança. Quer dizer, não só pela criança, né? Porque naquelas alturas, eu estava gostando muito da Michelle. Ela acabou me conquistando e aquela gravidez apenas tornou mais forte tudo aquilo que eu já estava sentindo, porque eu sempre tive vontade de ser pai. Sabe, um sonho. O problema foi que ela ficou me enrolando, aliás, enrolando nós dois, eu e o tal do Rui. Pelo fato de não ter certeza de quem era o pai, ela se manteve próxima a nós dois. E só eu sei o quanto tudo isso me consumiu. Tinha noites que eu não conseguia dormir. E tinha dias que eu ficava me torturando o tempo todo. Não sei explicar, mas na minha cabeça eu tinha convicção de que eu era o pai daquele menino. E não suportava saber que aquele infame estava rodeando a Michelle. Era só uma questão de tempo para provar tudo isso. Era só esperar a criança nascer, fazer um teste de paternidade e pronto. Mas é que eu estava tão ansioso. Foram os meses de maior ansiedade da minha vida. Cheguei a perder 10 quilos. Só para se ter uma ideia do quanto essa situação me consumiu. Só que quando o menino nasceu, olha, juro por Deus, a intenção era fazer o exame. É claro, até para a gente ter, assim, aquela espécie de prova que não dá para contestar. E até, de repente, se o cara quisesse discutir, quisesse uma prova científica, tudo bem. Então, a intenção inicial era essa, a gente fazer o exame. Só que quando essa criança nasceu, olha, eu juro que não precisava nem fazer exame nenhum. Não precisava DNA coisa nenhuma. bastava olhar o rostinho daquela criança, aquele menino. Nem eu fiz questão de fazer exame nenhum. Não precisava. Pro meu desengano, olhei pro rostinho daquela criança e percebi. O filho não era meu. O filho era daquele tal de Rui. Aquela criatura antipática. Aquele sujeito intragável. Era dele. Era olhar para a carinha daquele bebê e olhar para a cara daquele infame para chegar a uma única conclusão. Era dele. Só que mesmo assim, sabe quando você fica desesperado? Eu não joguei a toalha. Fiz questão depois de fazer o exame. Primeiro, tinha desistido. Não precisava, mas depois me deu um desespero e eu disse, não vai ficar assim. Tudo é possível. E no fim, como já era esperado, tudo se confirmou. E sabe o que é pior? Eu tenho certeza de que esse infeliz nem ficou feliz pelo fato de ser pai. No fundo, acho que ele não queria filho nenhum. Acho até que ele preferia que o filho fosse meu, só para se livrar da responsabilidade. Mas tenho certeza absoluta. Olha que injustiça, meu Deus. Foi a maior injustiça do mundo. Eu que devia ser o pai daquele menino. Não ele. Ele não queria. Ele não está nem aí. Nem vai cuidar do menino. Olha que injustiça. Porque no fim, fiquei sem aquele bebê que eu julgava, antes mesmo de nascer, que fosse meu. Fiquei sem a Michelle. Fiquei sem nada. Fiquei sozinho. Do mesmo jeito que estava quando toda essa história começou. O pior é que ainda não consegui me recuperar desse baque. Alguns meses já se passaram e parece que eu fiquei parado no tempo. Eu não consigo, até hoje, pensar em outra coisa. Só sei me lamentar, me remoer, sofrer. E tudo piora quando acesso o perfil da Michelle, coisa que eu não devia fazer, mas faço, uma vez atrás da outra, como se eu quisesse sofrer. E vejo as fotos dela e daquele menino. Sabe, às vezes eu tenho tanta pena de mim. É, eu sinto pena porque entrei de gaiato numa história que não era minha. Era uma história que era de outras duas pessoas. No fundo, entrei de coadjuvante. Foi apenas alguém que, ao final do teatro, não teve importância nenhuma. Teve época em que eu pensava, esse filho é meu. Esse filho daqui para diante vai ser a razão da minha vida. E a Michelle também gosta de mim, ela é meio espivitada, mas no fim eu tenho certeza que ela quer ficar comigo. Aí, dentro daquele hospital, quando vi o bebê, aquela desilusão. Perdi meu filho, meu Deus. Não é meu. Está muito claro, não é meu. Perdi meu filho. E depois, perdi a Michelle também. Perdi a razão. Perdi o gosto pela vida. Meu Deus, no final, eu não tinha mais nada. No final, perdi tudo.
Thank you.
Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela Rádio 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar, ouvi-la narrada aqui na Rádio 98, escreva e mande para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, não esquecendo de colocar um telefone para comunicação com a produção.